Bezat Hashem, Dafa in Vav, Amud Beit, cinco linhas de baixo para cima. Ontem vimos o conceito de Metzamtzem, que é uma pessoa que assassina o outro através de que ele impede a vítima de sair de dentro da água, por exemplo. Então o outro entrou na piscina, vem o assassino e segura ele dentro da água até que ele morre. Isso é chamado Metzamtzem. Vimos no Pasuk que isso é considerado um ato de assassinato. Logo, a gente não vai falar que ele causou para a morte do outro de maneira indireta, e sim, foi como se fosse que ele fez algo ativo direto, e ele matou o outro, e por isso ele merece, sobre esse ato, uma pena de morte. Fala, Gmará, Haugar de Metzamtzam Rechayot de Chavrei Beshimsha Vameta. Um sujeito pegou o animal do outro, pôs o animal no sol e segurou o animal no sol até que o animal morreu. Será que ele vai ter que pagar a dívida monetária ou não? Ravina Mechayev, o Ravina diz que ele vai ser punido e deve pagar. Rav Acha bar Rav Patar, já Rav Acha bar Rav disse que ele estava isento, já que a morte do animal, o prejuízo, foi causado de maneira indireta. A Gemara explica cada uma das opiniões. Ravina Mechayev, o Ravina diz que ele precisa pagar Kal Vachomer, porque a gente raciocina da seguinte maneira. Uma Rotzeach, se a gente viu com relação a o assassino, Shelosa Boshogei Kimezid Veonis Keratzon Chayav Boeta Mitzamtzem, com relação ao assassino, se ele causa a morte do outro de maneira sem querer, não intencional, a lei é que ele está isento. Mesmo assim, a gente viu que o Metzamtzem, se ele segura o outro dentro da água, ele sim vai ser punido por isso. O Nezikin, Sheasabem Shogei Kemezid, Vonos Keratzon, Enodin, Sheheabem Metzamtzem, com relação a danos monetários, que a gente sabe que uma pessoa tem que pagar os danos que ele causa também de maneira inculposa, sem ter intenção, é óbvio então que o Metzamtzem também vai ser punido nessa situação. Ou seja, assim com relação às leis de assassinato, a gente viu que o Metzamtzem é considerado um ato feito por ele, é óbvio que com relação às questões monetárias, que a gente é mais severo geralmente, é óbvio que isso também vai ser considerado um ato. Essa é a primeira opinião. Já o Ravina Barav, vimos que ele poter, ele diz que a pessoa está isenta da punição. Por quê? Arav Mesharsha falou, Arav Mesharsha, o neto de Ravacha, mas Tama de avô de aba, qual que é o motivo do pai, do meu pai, do meu avô, de poter, porque ele isenta? A Markra, o motivo é que o Pasuk diz, Mot yomata makero tzeachu, a pessoa que matou mesmo de maneira de Metzamtzem, indireta, ele vai morrer porque ele é um assassino. Aprendemos essas palavras, Berotzeach, o de Reavra Metzamtzem, Zikim lo Reavra Metzamtzem, somente no caso do assassinato é que a Torá foi mais severa e disse que o Metzamtzem vai ser punido. Já com relação a questões monetárias, o Metzamtzem, obviamente, ele fez algo errado, mas não podemos cobrar o dinheiro, uma vez que ele não fez o ato de maneira direta. A Gemara agora vai tratar sobre alguns outros exemplos de uma pessoa que causa a morte do outro de uma maneira indireta. Amarava falorava kaftou umetbaraav patur. Se ele amarra a pessoa e deixa ele durante alguns dias até que ele morre de fome, a lei é que ele está isento, mesmo que óbvio que ele é culpado porque ele fez, mas não, ele não vai merecer pena de morte, porque ele não fez um ato de assassinato, e sim ele causou a morte do outro de maneira indireta. Veamarava, mais um ensinamento de Rava, kaftou bachamava met, betzinava met chayav. Se ele amarra o outro no sol, ou no frio, e ele morre do calor ou morre pelo frio, é considerado um caso direto, porque na hora que ele amarrou, o sol já estava aí. E ele amarrou o outro no sol, como se ele pôs o outro dentro do fogo, isso, sobre isso ele é culpado e vai ser punido. Já se sofra malavô, sofre malavô, patur, se ainda o sol não tinha nascido, ou que o sol não estava tão forte, e o sol iria nascer, ele prendeu ele antes que venha o sol, e depois veio o sol, isso é considerado um ato indireto. Ele não fez um ato de assassinato, sim, ele causou a morte do outro, já que ele não fez um ato direto, não podemos punir o assassino com pena de morte. Ve'amar Rava, mais ensinamento de Rava, kaftor lifnei aripatur. Se ele amarrou a vítima perante um leão, uma fera, ele está isento, porque a pessoa que já estava na situação, de qualquer maneira, não ia conseguir se salvar do leão. Lifnei tushin hayav. Já se ele amarrou a pessoa perante mosquitos ou abelhas venenosas e acabaram matando ele, ele vai ser punido, porque se ele não tivesse amarrado, ele iria conseguir se proteger. Ravash chamar a filho do feito Shimrami Patur, de Hani Asvei, Vaniato. Já Ravash diz que também no caso dos mosquitos ou das abelhas, ele está isento, o assassino, porque a pessoa não iria conseguir se proteger, mesmo que ele consegue tirar essa abelha, vem uma outra abelha e ataca, de maneira que ele não ia conseguir se proteger. Itmar, agora traz uma seguinte discussão. Kafa alav gigito, uma pessoa está dormindo, vem o outro e põe uma bacia em cima da cabeça dele, fechando o ar, de maneira que a pessoa respira, libera gás carbônico e acaba morrendo asfixiado. Para aquela mazivá, ou que ele abriu o teto e veio o vento frio e matou a pessoa que estava dormindo. Discutem nossos sábios com esse caso. Rava e Rabzeira. A discussão é entre Rava e Rabzeira. Hadamar Real, Hadamar Patur. Um dos dois diz que ele vai ser punido por isso. O outro diz que ele não vai ser punido por isso. A gente não sabe quem que diz cada opinião. Fala que Marat Stayem deve ser de Rava ou de Amar Patur. Que o Rava, ele é o que diz que no caso da bacia que causou que a pessoa que estava dormindo morresse asfixiado, ele que isenta o assassino da punição. Por quê? Porque a gente viu que Rava falou que se o assassino amar a vítima e ele morre de fome, ele está isento, porque isso é considerado algo indireto. Mesmo que a pessoa já começa a ficar com fome naquele instante. Mesmo assim, já que foi algo que se amontoou depois, a gente diz que é um algo indireto, não foi algo que a própria pessoa fez. Assim também, com relação à pessoa que está dormindo, ele já está respirando e soltando gás carbônico, mas já que ele só vai morrer depois, a gente diz que ele está isento. Então, a princípio, a opinião de Rava é a opinião que isenta. Fala que Mara Adrava, justamente ao contrário. Deve ser que Rebzeira, ele, que é a opinião que isenta. Por quê? Porque falou Rebzeira, dama Rebzeira, Hai, man, de aire le chavrei, me veita de shimsha ve ar de knei shraga, vamet, chayav, tama de ar de knei shagra, halo ar de knei shagra, lo. O Rebzeira falou que se uma pessoa pôs o outro numa casa de mármore, casa de mármore era uma casa completamente hermeticamente fechada, não conseguia nem um pouquinho de ar, entrava e saía. E ele acendeu uma vela, e a vela libera, solta gases, e a pessoa acabou morrendo asfixiado. Diz o Rebzeira que ele vai ser punido por isso. Deduzimos das palavras de Rebzeira que se ele não acendeu a vela, então o fato que a pessoa respirou por muito tempo e acabou se asfixiando lá dentro, ele está isento por isso. Então o Rebzeira que diz que ele está isento. Abre, responderam então, não. Hatam belo shraga lo matchil havla beshatei. Hatam belo shraga lo matchil havla beshatei. É diferente. O caso de uma casa inteira, mesmo que é fechada, a pessoa que começa a respirar não sente nada. Isso não faz nenhum mal à pessoa, o gás que ela solta. Já a pessoa que está num lugar mais fechado, como uma bacia em cima da cabeça da pessoa, logo nesse primeiro momento já começa a se tornar uma situação mais incômoda e perigosa. E por isso, segundo o Rebzeira, no caso da bacia, ele vai ser punido por isso, e justamente o Rava é que diz que ele está isento por isso. Amar Rava. Continuar o Rava falando da pessoa que causa a morte do outro de maneira indireta. Dachfole bor, vesulam bor. Vem o desgraçado, empurra a vítima para dentro de um poço. Porém, tem uma escada através da qual a vítima pode subir e sair do poço. O Bach, ele circulou e veio uma outra pessoa e tirou a escada dali, deixando o outro lá dentro, e assim ele morreu. Até mesmo que a própria pessoa que empurrou, ele também, ele próprio tirou a escada. Em qualquer caso, patur, ele está isento. Deveria deixar de arrolar loto. Porque no momento que ele empurrou, ele não fez um ato de assassinato, porque tinha uma escada que ele poderia sair. E na hora que ele tira a escada, ele também não fez um ato direto, ele não fez um ato ativo em cima da vítima. Ele tirou a escada, indiretamente ele causou que o outro ia morrer, porque ele não tem como sair. Mas isso não é considerado um ato direto, um ato ativo. E por isso, se a pessoa empurra outro por dentro do poço e tem uma escada para ele fugir, e depois ele tira a escada, ele não fez nenhum ato que diretamente é considerado um ato de homicídio, e por isso não temos como punir ele com uma pena de morte. Uma lei parecida, amarava, mais uma lei que diz orava, ele joga uma flecha em cima do outro, e existe uma tábua que está servindo de escudo, protegendo. Vem um outro sujeito e tira o escudo, e a flecha atinge a vítima. Ou mesmo ele mesmo que tira o escudo, patur, eles estão isentos. Porque na hora que ele fez o ato de jogar, atirar a flecha, tinha um escudo, a flecha não iria matar. Depois que ele tira o escudo, ele não está agindo, fazendo um ato ativo contra a vítima, ele está causando a morte de maneira indireta. E por isso, não temos como castigar esta pessoa com pena de morte. Ve'amarava, um terceiro conceito parecido, zarak bochetz, ve'samanim be'ado, se ele joga uma flecha em cima do outro, e a flecha vai ferir o outro, certamente, mas essa outra pessoa, essa vítima, ele tem na mão um certo remédio que pode curar ele da ferida. O Bacher Bepizran veio um outro sujeito e derramou todo o conteúdo que tinha no pacote que ele estava segurando, de maneira que ele não tinha como se curar e ele acabou morrendo. Gafiruhu Kadam Bepizran Patur, ou até mesmo que ele mesmo, depois de tirar a flecha, foi lá e tirou o remédio da mão do outro, a lei é que ele está isento. Novamente, deveria deixar de ver e a coletra apontava, porque no momento que ele fez o primeiro ato, isso não era um ato de assassinato. Depois que ele tira os remédios, isso é algo indireto. E por isso, ele está isento. Mesmo se o outro não está com os remédios na mão, mas na feira vendem esse tipo de remédio, também isso não é considerado um ato de assassinato. Ou seja, se uma pessoa atira uma flecha no outro, e outro tem como se curar, porque na farmácia ele pode conseguir o remédio, e depois de o outro ter feito esse ato, acabou o remédio das farmácias, mesmo que ele mesmo foi lá e roubou os remédios da farmácia, em todos os casos, ele está isento, porque ele não fez um ato direto, um ato que pode matar a pessoa. Amarle Ravacha, perguntou Rav Acha, filho de Rava para Ravashi, nisdamunosa animal, como é que vai ficar a lei? Num caso, que ele atira a flecha no outro. E nesse momento não existe nenhum remédio que vai curar a ferida. Então ele fez um ato que vai matar o outro certamente, porque o outro vai se ferir, e não tem nada que possa curar. Depois dele ter feito esse ato, trouxeram um remédio, trouxeram do exterior um remédio especial que consegue curar essa ferida. Será, então, que a gente vai punir o assassino? Agora, se trata, obviamente, que a pessoa, por algum certo motivo, não quis usar o remédio e acabou não se curando. Ele tinha como se curar, mas acabou não se curando. Será que a gente vai punir o assassino ou não? Ele fez um ato de assassinato. Ele matou o outro quando não tinham remédios que poderiam salvá-lo. Depois, conseguiram trazer um remédio. Como é que fica a lei nesse caso? Amarle respondeu outro, areia tzabi bedin zakai. Se, na hora que o bedin vai fixar o veredito, já foi trazido este remédio, e a pessoa já tem como se curar, ele está isento da punição. Porque, de qualquer maneira, somente quando a pessoa fez um ato de matar, a gente pode fixar o veredito que ele está culpado sobre isso. Mas já que ele fez um ato, e sorte dele, o outro tinha como se curar, mesmo que na hora que ele fez o ato, isso ainda não existia, mas na hora que a gente vai fixar o veredito, o remédio já existia, ele está isento e sendo assim, mesmo que o outro acabar morrendo porque ele não quis usar esse remédio novo, mesmo assim, o outro está isento. E a Marava continua o Rava tratando dessas leis. Zerak tzeror bakotel vechazra leachorea vearia. A pessoa joga uma pedra com força na parede, a pedra bate e volta, faz o rebote. O rebote, então, cai na cabeça de uma pessoa e mata o outro. Se ele fez isso de uma maneira proposital, programada, será que ele vai ser punido por isso ou não? Será que é considerado que ele causou a morte do outro? Ou será que ele causou de maneira indireta e ele não vai ser punido? Hayav, fala o Rav nesse caso, e vai ser punido. Vetanatuna, e assim também falamos na Braita, Kegon Elo Mesachakim Bekadur. As pessoas, assim como as pessoas que brincam com a bola, que eles jogam a bola na parede e a bola volta, brincam de paredão. Shergu, fala Braita, quem tá brincam assim como faz o mesmo ato que a pessoa que brinca com a bola e a pedra ou a bola mata alguém. Bemezit, isso foi feito de uma maneira proposital. Neiragi, o assassino vai ser punido, vai ser morto por isso. Beshogeg Goli, já se isso foi feito sem querer, não propositalmente, a gente sabe que uma pessoa que mata já, sem querer, a lei é que ele tem que ir para Galut, para o exílio. Fala, Agmará Beshogeg Goli Mshita, a lei que a pessoa vai para o exílio se ele mata sem querer desta maneira, é óbvia. Bemezid neiragim itzechrei maldetei matratza feku miei mardeavatra kamashmalan. A novidade aqui, a lei interessante é, no caso que ele faz propositalmente, e a Mishnah disse que ele vai ser morto pelo ato que ele fez, explica agora, o que a Mishnah está nos ensinando é que eu poderia achar que nós sabemos que a gente não pode aplicar uma pena de morte se a pessoa não foi advertida. Se vieram duas pessoas e advertiram ele, que olha, saiba se você vai fazer isso ou você vai merecer pena de morte. E já que eles estão advertindo ele, e na verdade ele não tem certeza que ele vai conseguir mirar exatamente, pode ser que a pedra não vai ir exatamente na cabeça do outro. Mesmo assim, se ele foi advertido, a gente diz que como se fosse que ele sabia que isso ia acontecer, ele merece pena de morte. Tanei Rav Tachlifa Bar Ma'arava, fala o Tachira Bar Ma'arava, Kamei Perent Rebavau, Kegon Elam Sachim Bekadur, Shargu. Isso que nós vimos na Braita, que a pessoa que está brinca de paredão, como se fosse, e propositalmente causa que a pedra ou a bola bate na cabeça do outro e ele morre. Se a pessoa fez isso propositalmente, ele vai ser punido. Tohar Ba'amot Patur, Chuzar Ba'amot Hayav. Se a vítima estava bem próxima do muro, dentro de 4 amot, aproximadamente 2 metros do muro, então a pessoa está isenta. Somente se a vítima estava mais longe do muro, mais de 4 amot, afastado do muro, nesse caso, o assassino vai ser punido. Amar Ravina Ravashi, perguntou Ravina para Ravashi, Echidame, do que exatamente estamos tratando? Idikani Halei, afiru purtanami, se isso foi feito de maneira programada, ele queria que a pedra ia bater e voltar. Então mesmo se ele está bem próximo do muro, já que foi feito de maneira propositalmente, a princípio ele deveria ser punido por isso. E Deloni Halei, afiru tuvanami, e se ele não teve intenção, então mesmo se a pessoa vai estar bem longe, o assassino vai estar isento. Amar le respondeu o outro, Stam sachkim vekadur, kemad alit fei, minach nichalei. Uma pessoa que joga na parede, geralmente, a intenção dele é que vai jogar e o objeto atirado vai voltar, vai fazer um rebote bem, pelo menos para longe do muro. Então, ele não teve intenção que a pedra ia ficar bem pertinho do muro. Teve intenção que a pedra ia voltar bastante, pelo menos uma medida de 2 metros. E por isso, se a vítima estava perto do muro, ele não teve intenção de fazer esse ato. A intenção dele é que a pedra ia voltar, ia retornar pelo menos 4 motos, e aí ela ia bater em alguém. Já que a pedra acabou batendo perto do muro, essa não foi a intenção dele, e por isso ele está isento. De qualquer maneira, a gente aprendeu de tudo isso, que mesmo a pessoa que mata através de um rebote, mesmo assim, a lei é que ele vai ser punido por isso. Pergunta agora, lembra de que Haigavna kohou, isso quer dizer que quando a pessoa tira uma coisa, um objeto, e o objeto faz um rebote, é como se fosse que é ele mesmo, a força dele, que está agindo. Urmini, só o que diz a Braita, Hamekadesh. Nós sabemos que a gente, que para se purificar, uma pessoa tinha que se pegar as cinzas da vaca vermelha que foi queimada e jogar ela dentro das águas e todo um processo. Quando se jogava as cinzas dentro da água, as águas eram santificadas no momento que o Kohen joga as cinzas nas águas. Então fala a Braita, então deixa na fala que do Shariador, ele está jogando as cinzas, e em vez de ele jogar diretamente na água, acabou caindo na mão dele o alatzar, ou acabou batendo em algum utensílio, e a harkech nafal ha-shoket, daí rebateu e caiu nas águas. Pasul, é dito aqui que as águas não estão santificadas. Por quê? Porque ele não jogou diretamente na água, ele jogou, bateu no utensílio e depois rebotou para dentro da água. A gente vê que isso não é considerado um ato que ele faz, assim como a gente está falando. Respondeu o Menachem Askinan Beshotet. Aqui se trata que as cinzas caíram num utensílio, por exemplo, e depois elas foram se arrastando, deslizando para baixo. De maneira que não foi a força dele que está agindo. Uma pessoa que joga algo na parede, então a força que ele pôs no objeto que empurrou na parede, causou uma contração e agora a bola, por exemplo, está voltando. A força que traz a bola de volta é a força que ele pôs na hora que ele jogou. A força que está causando a pedra jogar. Já no caso das cinzas, ele jogou e caiu no utensílio ou na mão. E depois deslizou para baixo. Então não é a força dele que está agindo. E por isso as águas não estão santificadas. Tashma, agora traz mais uma pergunta. Uma agulha que está impura, e ela deve ser purificada através que a gente espirra nela umas águas especiais. Então tem uma agulha em cima de uma mesa de argila. Safek ala machat, isa safek ala cheres, isa umitza alea. E agora a gente não sabe, a gente sabe que está molhado, mas a gente não consegue ver se ele jogou as águas diretamente em cima da agulha, ou que ele jogou em cima da mesa e depois foi na agulha. Mas na dúvida a gente diz que o objeto continuou impuro. A gente vê que se foi para a mesa e depois rebateu para a agulha, isso é inválido, não é considerado que ele jogou. Explica o Rav Hanina que também nesse caso se trata que a suspeita é que as águas foram jogadas na mesa e depois elas deslizaram para cima da agulha. E por isso que a gente suspeita que talvez a agulha continue impura. Mas se a pessoa pôs uma força e a força causa rebote, a lei é como o Rava, que isso é considerado o ato da pessoa. Amar Rav Papa. Continua Rav Papa tratando sobre o homicídio de maneira indireta. Hai mande kafte lechavrei ve ashkil alei bidka de maia. Um assassino amarrou a vítima e aí perto do rio, e aí ele abriu a calha do rio de maneira que as águas acabaram indo em cima da vítima e acabou morrendo. Geri de deio. Na hora que ele tira a barragem, o que for, ele causa que as águas caem em cima da vítima, é como se fosse uma flecha que ele atacou em cima da vítima. O Mechayev, e ele vai ser punido por isso. Explica o Rav Papa. Isto é, se a primeiro jorro de água que sai do rio cai em cima da vítima. Então ele abriu uma barragem e diretamente as águas foram em cima da pessoa. Mas se ele abriu a barragem e aí as águas foram para um lugar e depois de lá elas continuam ou elas vão andando até a vítima, isso já não é considerado mais um ato direto, é considerado um ato indireto e sobre isso não se merece pena de morte. Vamos Papa, mais uma lei do Rav Papa, Zerak Tzeror Lemala Valchala Tzadim. Uma pessoa joga uma pedra para cima um pouquinho pro lado também, e a pedra faz uma rota assim, ela sobe para cima, vai andando pro lado, e depois cai em cima de alguém, e a pessoa acaba morrendo. Fala da Papa Hayaf, ele vai ser punido por isso, é considerado que ele fez o ato, e não um ato causado de maneira indireta. Por quê? Amalei Mar Baravashi da Papa, perguntou Mar Baravashi para Papa, Mai Taima, por que você diz que ele vai ser punido nesse caso da pedra? Mishum Dekohou, você quer dizer que é como se fosse que a força dele é que está empurrando a pedra? E Dekohou, tem dizendo, ei, se fosse a força dele que está empurrando a pedra, por que a pedra começou a cair para baixo? A pedra deveria continuar andando para cima, se a força dele que está agindo. Concluímos aqui que a força da pessoa já acabou e agora a pedra está caindo sozinha. Então, é algo indireto. Porém, para o outro lado, Veilav Kohou, se a gente vai falar que não é a força dele que está agindo na pedra, e sim, a pedra está caindo sozinha, Teizil Letachat. A pedra deveria cair exatamente para baixo, de maneira vertical. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a pedra sobe e uma certa hora ela começa a descer, mas começa a descer na direção, quer dizer, ela subiu assim e depois continua descendo para aquele lado. Então, não é que a pedra cai para baixo, quer dizer, existe uma certa força agindo em cima da pedra. Ela, corre a ruxo. A resposta é que existe uma certa força que foi posta na pedra, mesmo que é uma força fraca. Se é uma força mais forte, a pedra deveria ter continuado andando para cima. Mas a força forte já acabou, existe, por isso a pedra está descendo para baixo, mas ainda existe um vetor de força, uma força que a pessoa pôs na pedra, por isso a pedra está indo naquela direção. Por isso, diz Rav Papa, que isso é o bastante para ser considerado que ele fez este ato, ele vai ser punido, e não é considerado um ato que foi causado de maneira indireta. Contu, até amanhã.